pessoas do reino! Nós somos os Cegos do Castelo e vamos fazer você enxergar trilhas sonoras de uma maneira que você nunca viu antes. Ou melhor, ouviu. O mundo tá recheado de música para game, filme, novela, séries, desenhos e qualquer outra coisa que você conseguir imaginar. E nesse podcast aqui, a gente vai te mostrar as sacadas desse universo mágico. A gente vai explicar, transformar e até mesmo criar.
Exatamente. A partir de agora, a gente te convida a entrar na nossa masmorra para, junto com a gente, desvendar e se aventurar nesse fantástico mundo da música. Seja bem-vindo! Cara, melhor jogo da história, qual é?
Pepsi Man, do PlayStation 1. Aquele que você dava umas rasteiras numas portas e nos caminhão. Mó maneiro, né?
Isso. Mario, as músicas da franquia são tão zica e bem feitinhas que a gente até esquece da conexão delas com o mundo real. Mas se a gente parar pra prestar atenção, separar cada coisa bonitinho, trocar os instrumentos por instrumentos de verdade e tal, dá pra sacar umas referências de MPB, ska, até funk.
Você tá malucão, mano. Funk? Mario Arquivo X? Como assim altas referências? O próprio compositor já falou que não tem influência definida desse jeito, cara.
Mano, eu vou te provar. Mario tem ligação com ska.
Com ska?
Sim, e com MPB.
Com MPB? Ah, tá bom, vai. Beleza, senta lá, U.
E com funk?
Quero só ver.
Boa. Então, pega lá o seu macacão vermelho e solta o pancadão. É dificílimo encontrar alguém que nunca ouviu falar desse encanador italiano que tem um bigodão de respeito com sobras de cogumelo. O personagem nasce em 81, na era dos fliperamas, como protagonista do jogo de título Donkey Kong.
Tem até um flyer dessa época aí, que a gente consegue ver que, na verdade, o Mario seria um carpinteiro.
E com uma face bem menos fofa, parecendo Popeye.
Mas é essa pegada mesmo. A galera da Nintendo queria usar o triângulo amoroso do Popeye, lembra? Que tinha o Brutus, Olivia Palito e tal. Aí eles correram atrás da licença, mas deu ruim. Então ele não era um encanador, como a gente veio a conhecer depois. Mas desde sempre ele precisava resgatar alguém. E nesse caso aqui do jogo original, era uma donzela raptada pelo macacão que dá o nome à série.
Apesar dele não ter um nome próprio em japonês nesse primeiro jogo, ele consta nos manuais em inglês como Jumpman. Mas, pra confundir ainda mais, ele aparece nesse flyer sendo chamado de Pequeno Mario.
Tá, então só pra recapitular aqui pra galera. Ele não tinha nome, mas ele tinha um nome, mas ele tinha outro nome. É isso aí.
Não muito depois, em 83, ele ganha o seu próprio mundo e a sua própria série de jogos, incluindo um irmão, o famoso Luigi. Daí em diante, a franquia Mario foi longe, com jogos para todos os consoles da Nintendo em diversos estilos.
Um dos grandes pontos fortes da franquia são as trilhas sonoras absurdas do Koji Kondo.
Um monstro!
Salve, craque Neto!
Um monstro da composição, cara. E pra esse episódio, a gente escolheu 4 das músicas mais legais do Super Mario Bros. E a gente desvendou os gêneros musicais escondidos, ou nem tanto, em cada uma dessas músicas. Bora começar. Aperta start. Salve, Marcelão! Pra demonstrar minha tese, nada mais justo que começar com a música mais famosa do mundo dos games. Tema principal do jogo, que toca logo na primeira fase, a Overworld.
Nossa, tá gastando, hein?
Claro. E essa música tem mó vibe pra cima, você não acha, não?
Mó ensolarada, né? Aventura esperando pra acontecer.
Então, agora, pense em estilos aí que passem fácil essa ideia. E não esquece da correria do Marião.
Puta que tal... K-pop!
Nossa, mano. Ó, errado não tá, mas não, né, velho? Não parece K-pop. Saca essas linhas aqui. Sonzinho meio rasgado, 3 instrumentos tocando juntos. Não te lembra um certo tipo de instrumento, não?
Pode crer, cara. Pet Shop Boys.
Sua vida é muito triste, né? Metais, cara. Naipe de metais.
Votorantim?
Cara!
Não, brincadeira. Cabe fácil mesmo um naipezinho de metais aí. Por exemplo, um trompete. Talvez um outro trompete. e um trombone.
Boa, garoto, exato. E um naipe de metais como esse, num estilo musical pra cima e rapidinho, só pode ser...
Reggae?
Mais rápido.
Ska!
Isso! Vamos acelerar esse som aí pra bater com o andamento de um skazeira. Vai lá, MC Creu, aumenta essa bodega aí.
Velocidade 1! Velocidade 2! Velocidade 5!
Aê!
Maneiro! E eu já pensei aqui que essa percussão também vira fácil uma batera basicona, com um bumbão, um aro da caixa e um chimbal.
Fácil! Vamos ver como é que fica.
Sou gênio!
E você percebe como esse ritmo dançante que os metais e a percussão fazem dão uma puta vibe pra cima? Acordes maiores, notas saltitantes, alegria total, cara. E essa é exatamente a vibe que a fase dessa música faz a gente sentir.
Mas assim, aqui a gente chega no limite do que o game permitia fazer. Só que dá pra gente fazer mais algumas coisas aqui e deixar essa música um filezão.
Opa, eu fecho fácil. Uma coisa muito característica do estilo, por exemplo, é um tecladinho de fundo, né? Só pra dar aquela maresia. Eu vou mandar um. Pega lá o meu órgão. Pera, mano, não esse aí. Mouse, mano, me excitei aqui. Vamos lá. Deixa eu mandar um baixão glorioso aqui agora.
Falta uma coisa pra ficar top topzera. Deixa eu fazer uma guitarrinha dançante aqui.
Olha aí, que escasão show que ficou. Mas, ô Joe, imagina um marião frenético correndo atrás de tartaruga, de repente pipoca um cogumelo do meio do mato, ele come e a música fica assim.
Tá, mas se a ideia é essa, eu dou um pau fácil nesse seu ska com uma música só. E eu não preciso nem roubar que nem você que fica aí mudando o andamento das músicas.
E olha a invejinha do meu futuro Grammy. O que você faria de melhor aí, então?
Cara, você tá muito popular. Deixa eu dar um toque de classe nesse podcast aqui que tá faltando. Enquanto você tava aí terminando o teu projeto de Rastafari, eu já tava com essa música na cabeça.
Ah, mas essa nem precisa descobrir estilo, tá na cara que é um circo da depressão.
Não, ô Beto Carreiro. Imagina que você tá na Áustria, cara. Na segunda metade do século XIX. Tipo, tinha o Strauss, o filho, né? Porque o pai dele tinha o mesmo nome, era compositor também, e os dois eram importantes.
Começou com a lição de história.
Fica aí no seu mundinho, então. Na prática, eu tô falando de fazer isso aqui, ó.
Você é mó Zé das cordas? O que você fez aí?
Antes de eu te falar o que eu fiz, eu preciso primeiro fazer um resumão show de como uma orquestra funciona. Basicamente, a gente tem vários grupos de instrumentos. Cada grupo desses a gente chama de naipe. Tipo de carta, manja? Sabe quando você joga um truquinho, coisa assim e tal? Então, cada naipe tem instrumentos com características parecidas. Por exemplo, as cordas. Que tem violinos, violas, violoncelos e baixos. Os metais. Esses têm trompetes, trombones, tubas e trompas. As madeiras, que têm flautas, oboés, clarinetes e fagotes. E a percussão, que tem caixa, tímpanos e prato.
É muito instrumento junto, Joe, e ainda assim não vira bagunça.
A ideia de separar em naipes é exatamente essa. Os instrumentos dentro de cada naipe casam muito bem uns com os outros. E, assim, na real é como se eu tivesse 10 instrumentos e não 100. Inclusive, a orquestra evoluiu através dos séculos exatamente para cada naipe casar bem com os outros naipes também. E, ainda, dá para usar um instrumento específico dentro do naipe fazendo algo diferente dos demais. São possibilidades infinitas. Pensa num treco mágico.
Mas então, Mr. M, sobre a música...
Então, a música original ela é bem simplona, né? Ela só tem duas linhas que estão sempre andando juntas, tem uma linha de baixo e tem uma bateria. A mágica da coisa aqui é que eu peguei cada uma dessas linhas e eu distribuí entre vários instrumentos da orquestra.
Tipo quais, meu caro?
Vamos começar com o mais simples. A gente pega a bateria original... e transpõe ela para percussão, sem segredo. Antes, a percussão em 8-bit não tinha como ter esse peso e presença. Agora fica bem mais classuda a bagaça, hein? Mas com cara justamente de valsa.
Começou o circo da depressão já.
Claro que sim. Oh, mas foca aí, cara. Vamos pegar a linha de baixo. O que que a gente pode falar dela?
Bom, além de usar som de onda triangular,
que deixa o som meio assim fechadão,
ela segue o mesmo ritmo o tempo todo, né? Contando de 3 em 3, certo? Ficaria massa isso aqui sendo tocado por um instrumento mais grave.
Tá, legal. E que instrumento que é grave?
A voz do Cid Moreira.
Calma, quê? Não, cara. De orquestra, ô maluco.
Assim, maus.
Jesus. De grave, a gente tem alguns dos metais. No grave das cordas, a gente tem o violoncelo e o contrabaixo. E no grave das madeiras, tem o fagote.
Pior nome de instrumento da história. Fagote.
Você sabia que esse é o nome em italiano dessa bodega, né? O que os ingleses usam vem do francês basson. Agora, quando eu falei antes que tinha duas linhas que andavam juntas, eu tava falando disso aqui. Você percebeu que tem uma linha e uma segunda que tocam ao mesmo tempo? Quais instrumentos poderiam tocar ela?
Banjo e bandolim.
Sério?
Opa!
Caraca, velho. E se a gente começar pegando uma viola?
Boa! Adoro uns modão brabo.
Meu, não é esse tipo de viola, cara. É esse aqui, ó. E o que que combina com viola?
Vinho quente, quermesse e paçoca?
Não é possível, cara. É violino. E o que que tá faltando nessa orquestra aqui?
Verba pública?
Isso, metais. E pra terminar o que tem na música original, só falta adicionar...
um trompetão.
Caraca, que orgulho, cara.
Rei das madeiras.
E em cima disso tudo, pra dar um chance, botei as madeiras, né? Clarinete, oboé, flauta e pícolo.
Pícolo, mano. Pícolo!
Saudades na mecusei.
E eu que tenho problemas.
Mas então, doidão, eu falei que eu ia fazer melhor que você, sem roubar, sem mudar nadinha de nada. Eu achei o estilo escondido dessa bodega.
Ô, doidão, a única diferença da sua versão é que ela tem mais instrumentos agora, mas não tem nada de novo na música, na verdade. Ou seja, o cara realmente escreveu uma valsa com 3 instrumentos e um ruído pra percussão. Isso sim é impressionante. Tá tudo lá. Rítmica, linguagem, saca só.
Keep calm e deixa de recalque.
Meu primo de 3 meses pegava essa referência da valsa aí. Quero ver se acompanhar o pai agora. Pega esse som.
Essa aí não tem nenhum estilo escondido não, Joe. Você tá querendo me enganar.
Ué, claro que tem, mano. Tá na cara que é um MPBzão.
Quê? Você bebeu leite vencido de novo, mano? Já te falei que isso não te faz bem. Para com isso aí.
Véi, tá na cara que é. E posso provar. Vou começar por essa linha mais grave. Eu vou transformar num baixo de verdade.
Não, mas essa música é cubano, Castrão.
Não é, não. Cubano seria assim.
Ah, isso é diferente de um baixo não MPB como?
Ele não teria síncopa, que é uma característica forte da música Tupiniquim. Ele seria retão, assim.
Mas o que, que é síncopa?
É quando a gente toca as notas um pouquinho fora do tempo, tipo uma tropeçada. Ao invés disso... A gente pode tocar assim, por exemplo.
Ok, então a gente tem um baixo swingadão. Legal. E a MPB entra onde?
Vem com o pai. Olha o que eu vou tocar aqui no violão. O maneiro é que são só duas notinhas na música original que ficam andando um pouquinho para baixo e voltando. Mas elas juntas do baixão fazem dois acordes com um puta som sofisticadelson. Não dá para pensar em outra coisa senão um violão a lá João Gilberto.
Caraca, você tá mó Jorge Benjor?
Tô falando, velho. Vem que é Grammy.
Mas vem cá. A bateria da música original não tem nada a ver com música brasileira. Olha ela aqui.
Véi, o Conde era zica mesmo. Você reparou que essa percussão é exatamente a mesma do tema principal, só que mais rápida, saca? Pra virar mais brazuca é só uma questão de escolha de instrumento. Nossa música usa muitos instrumentos de percussão, e tem uma penca deles. Tudo que é tipo de tambores, chocalhos, cuíca, agogô, enfim, todo um universo. Mas bom, sola a bateria aí, produção.
Ah, e o MPB é mais lento, então não esquece de abaixar a velocidade, hein?
Bora botar uns instrumentos de percussão. Nosso novo grave vai ficar assim. O médio, assim. E o agudão, pra fechar.
Ô, seu Jorge, só tá faltando uma flautinha, uma voz cremosa aí pra ficar, ó, show de bola.
Não seja por isso.
Pra poder viajar. Ah, pra poder viajar. Pra poder viajar.
Pode crer, você tem razão, vai. Agora eu percebi porque que você falou que a original tinha essa pegada de bossa MPB. Esse swing e essa malemolência tropicana aí realmente estão lá no cerne da música do jogo. Mas só virou isso porque a gente diminuiu a velocidade, né? A original é frenética, mas pra um choro, sei lá.
Ah, para de reclamar aí, vai. Até porque agora eu vou causar. Pra contrastar com essa sofisticação toda aí, eu vou mandar ver no simplão do simplão e você vai pirar. Eu sempre achei muito engraçada a Underworld. É um baixão sozinho, com umas pausas malucas, uma malemolência.
E o que tem?
Véi, é um funk, mano. Você desce pelo cano, começa um batidão doido, dá até pra mandar essa letra. Desce pelo cano, sobe pelo cano, sobe pelo cano.
Você tá ficando senil, cara.
Você não tá acompanhando minha genialidade, gato. Vem com o pai que o Grammy vem.
Vai lá então, Quincy Jones.
Véi, vou fazer ao vivaço pra você. Já tem até meus parça aqui, MC Luiz e MC Luara, pra acompanhar. Dá esse pad aí.
Sem condições de competir com isso. Tô deprê. Mas mano, o jogo é dos anos 80. Como que pode parecer um funk?
Ah, velho, o mais próximo disso na época, e que inclusive é a origem do funk carioca, é o Miami Bass. Tem cara de balada dançante. De fato, eu não acho que tenha sido uma influência pro som do jogo, mas funciona bem esse baixão disléxico no funkão.
Nossa, mas rouba demais, cara. Impressionante. Mas a música tá maneira, vai. E é isso que importa. Fecha aí o episódio que eu vou fritar nesse funkão aqui.
Chegou no cano, tem que dançar, irmão.
Tem que dançar, irmão.
Desce pelo cano. Desce pelo cano.
Você também pode ser herói da música, igual a gente. Mesmo se for ruim no videogame. Igual o Lui. A Music Dot é uma escola de verdade, com professores de verdade, que vão fazer você aprender de verdade. E no nosso link, sai mais barato que comprar um cartucho de Nintendinho. Confere lá. musicdot.com.br/promoção/cegosdocastelo. E na Music Dot, você não entra pelo cano.
Nossa, você é muito tiozão, né, mano?
Os Cegos do Castelo é uma coprodução Viena Studio e Parasol Storytelling. Roteiro e direção: Luiz de Souza, Roberto Oxman de Aragão e Guga Mafra. Transcrições, composições e gravações: Luiz de Souza e Roberto Oxman de Aragão. Mixagem e edição: Roberto Oxman de Aragão. Flauta na Bossa Nova: Jussier Regis.
E lembrando que você pode ouvir as músicas feitas nesse episódio em todas as plataformas de áudio. É só procurar por Cegos do Cast. A Viena atua em composição, gravação, mixagem e edição de áudio. E você pode seguir a gente nas redes sociais. É só entrar em cegosdocastelo.com.
Parasol.
Poxa, cara, eu juro que a gente ia fazer um episódio sobre o Balotelli.
Não, mas o Götze dá um pau nele.
Eu sempre achei que o Gomes era melhor que os dois, vai.
É quase um poderoso chefão.
Mas ele nasce no fundo do mato virgem. Calma, que merda de referência é essa?
Você fez umas referências a um livro.
Ah, é do Mário Andrade, Mário de Andrade. Boa, fechou. Mas ele não nasce no fundo do mato virgem.
Também não foi salvo pelo sino.
Mas tinha um bigodinho mexicano bizarrão maravilhoso. Aquele que você dava umas rasteiras...
Caralho, mano.
Aquele que você dava umas rasteiras... Tá difícil.
O cara não consegue falar.
Eu tô imaginando
falar,
o Roberto
cara.
Carlos dando carrinho nas portas, velho.
Caralho, arregaçar as portas, velho.
Por isso.
Imagina um rodo do Roberto Carlos num caminhão, mano.
Eu imaginei ele fazendo faxina no caminhão.
Nossa, você é muito zoado, cara.